בעזרת השם, דף סמך בית, תרדת שבאו מציע, עולה פרסור בירין, זרנו עבודיו, שלום עליכם. סתם דף סמך א' עמוד בית, נדס מטלסי לניה ג'בר, שלו זו יספונצ'יונס, ואיזו תרבית. משנה פעלה, קוסטו סון פריבית הפור נשך, נוסו סון ג'ז'ורוס, משנה מייסון דור דויס קאזוס. קוסטו סון פריבית הפור תרבית, המשנה מייסון אום קאזו. E vimos ontem que qualquer situação de juros que é proibido pela Torá é proibido por duas proibições, Nesher e Ribit. Então, a Mishnah diz que o Terbit é uma bebê perot, Keit, Dlaka, Remenu, Ketim, Bedinazá, pergunta-me, ah, tu colhame da Amrina, nada, Ashta, Lav, Ribit, hum? Os dois primeiros casos não estão proibidos pela proibição de Ribit? Estão sim? O que a Mishnah veio dizer? Amar biaval adkan shel Torah mikan velach shel Divrei, vechen amarav adkan shel Torah mikan velach shel Divrei. Fala biaval e Rava que quando a Mishnah fala Nesher, é um juros que é proibido pela Torah, e quando a Mishnah menciona Tarbit, é um juros que é proibido pela lei rabínica, pela Torah seria permitido. Como a gente viu, que num contexto de um empréstimo, o juros é proibido pela Torah, num contexto de comércio, os juros é só proibido pela lei rabínica, como a gente vai entender na sequência do Dav, qual é o caso que a Mishnah menciona no final, Tarbit. Fala a Gemara mais. Adkan yachin rasha veilbash tzadik. Com relação aos dois primeiros casos da Mishnah, a lei é, como o Pasuk disse, yachin rasha veilbash tzadik. O perverso preparou a roupa e quem vestiu a roupa foi o justo. Ou seja, Simon, um pai, ele cobra juros de alguém e falece. O filho, o herdeiro, não tem obrigação de devolver os juros para o devedor do pai. Pergunta-me, Adkan, Vetula, só os dois primeiros casos têm essa lei. O terceiro caso não. O terceiro caso é um caso mais leve, que é só proibido pela lei rabínica. Ela filo Adkan, e a Rina Lashav Elbash Tzadik. Então, o que a Gemara quis dizer antes é que também nos dois primeiros casos, que é juros num contexto de empréstimo, que é proibido pela Torá, a lei é que o herdeiro que herdou os juros que o pai cobrou não tem obrigação de devolver ao devedor. Adkan ribit ktsutsa, mikan veilach avak ribit. Nos dois primeiros casos, o caso de empréstimo é chamado de ribit ktsutsa, é um juros que foi estipulado na hora do empréstimo. O credor impôs essa obrigação do juros sobre o devedor nesse momento do empréstimo, era ribit ktsutsa. E o terceiro caso da Mishnah, o caso que é só proibido pela lei rabínica, é chamado de avak ribit, o pó dos juros. É juros que é só proibido pela lei rabínica, é uma lei mais leve, uma lei bem melhor. Amar Belazar, ribit ktsutsai ot sabedani. Fala Belazar que se o credor ele emprestou dinheiro e cobrou juros, o devedor ele tem como ir no tribunal e dizer que ele pagou juros e cobrar esse valor dos juros de volta. O credor, fala Rabi Elazar, de juros que é proibido pela Torá, tem a obrigação de devolver o valor dos juros ao devedor. Avakribit enayot tzabedayanim. Porém, se o credor cobrou juros que é só proibido pela lei rabínica, ele não tem a obrigação de devolver esse valor dos juros ao devedor, fala Rabi Elazar. Biukharanam arafiribit ksusanam enayot tzabedayanim. Fala Biukharan, o credor nunca tem a obrigação de devolver o valor dos juros ao devedor, nem mesmo numa situação de juros proibido pela Torá. Amar Rabi Yitzhak, Maitama de Rabi Yohanan. Fala Rabi Yitzhak, qual é o motivo da opinião de Rabi Yohanan? De Amar Krab, por causa do Pasuk, Benesher, Natan, Vitarbit Lakach, Vechai Loichi, et Koratoi Vota Ele Asa. O Pasuk diz que o credor que cobra juros, ele tem Mitame de Shamai, ele tem pena de morte celestial, tribunal do céu, vai decretar sobre esse credor morte precoce. Então, se vê do Pasuk, fala Rabi Yitzhak, como Rabi Yohanan, limitar e tan velo lechavon, parece do Pasuk que o único castigo do credor, que não é pouco, é a morte precoce. Ele não tem a obrigação de devolver o valor dos juros ao devedor. Levada barava, mara marcar. Fala levada barava, uma outra fonte do outro Pasuk, altikach meitonesh meitarbit vereta meloqueja. A Torá fala, não cobre juros e tema Hashem. Parece, demorar e tan velo lechavon, se vê do Pasuk, fala o sábio, que Hashem que vai punir essa pessoa. Ele não tem outro castigo, não tem obrigação de devolver o valor dos juros ao devedor, como a opinião de Rabi Yohanan. Rava amar migufe de krash mielei. Rava, ele aprendeu do primeiro passo que Rabi Yitzhak trouxe, da sequência, mot yumat damav bo. Damav bo ye, ukshum al veribit le shofre damim. A sequência do passo que a gente viu antes diz que o credor sofre pena de morte celestial e faleceu uma morte precoce. E Damavbo, é como se ele despejou sangue, é como se ele matou esse devedor. O credor impondo o juro sobre o devedor é como se estivesse tirando o sangue dele, matando ele. Então, assim como quando a pessoa lá não assassina, não tem conserto para isso, não tem como ressuscitar a vítima, o pecado não tem como se cancelar, também no caso dos juros, a proibição de juros não tem como ser cancelada, ser consertada. Então se vê, falava do Passu, dessa comparação entre a pessoa que cobra juros e o assassino, que a proibição de juros não lava nitakra se, não é uma proibição que tem como ser cancelada com a mitzvah ativa de devolver o pagamento dos juros. Se vê que não tem essa mitzvah ativa de devolver esse valor dos juros ao devedor, falava como Rabbi Yohanan. Fala o sábio, qual é o motivo da opinião de Rabbi Elazar, de onde ele aprendeu isso? Da marca do Pasuk, começamos a Amer Bet em cima. A Adalei, que é Ihi Denehi. A Torá fala para o credor, não cobra juros e faça com que o seu irmão, ou seja, o devedor, viva junto com você. Ou seja, mesmo que o credor cobrou os juros, devolva o dinheiro a ele, fala Rabbi Elazar, para que ele possa viver, para que não saia prejudicado em dívidas. Então daqui Rabbi Elazar aprendeu essa lei, que no caso que o credor cobra juros proibido pela Torá, ele tem que devolver esse valor dos juros ao devedor. Rabbi Yohanan hai vechei achi reimach mayavid lei. Rabbi Yohanan que discute com Rabbi Elazar, o que ele aprende do pasuk vechei achi reimach, me vai ver que ele tem aprende essa lei da Braita. שניים שהוא מלכים בדרך וביד אחד עם קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים. Duas pessoas estão no deserto, por exemplo, não tem fonte de água lá, deles tem cantil de água. Se os dois bebem a água, os dois morrem. אם שותה אחד מהם מגיע ליישוב. Se uma pessoa beber, ele vai conseguir chegar à cidade mais próxima, vai se salvar. O que se faz? דרש בן פטורה, o sábio explicou, מותר שישתו שניהם ועמותו ועד ידי אחד במיטתו של חברו. Fala בן פטורה, que é melhor que os dois bebam a água, os dois morram, do que uma pessoa ver a morte do seu companheiro. Atibar Rabbi Akiva, essa era a lei até que Rabbi Akiva veio. Virimet, vechei achicha, imá achicha kudmim vechei chavircha. O pastor fala que o seu irmão viva junto com você. Você fala, Rabbi Akiva, primeiro você tem que se preocupar, bebe a água. E se você conseguir ajudar o seu irmão, muito bem. É melhor, fala Rabbi Akiva, que essa pessoa que tem o cantil beba a água do que se os dois morram. Então, se aprende do pastor Verrechi Reimar, e assim que Rabbi Yohanan interpreta o pastor também. Meite pergunta a sua opinião de Rabbi Yohanan. Rinia Rema Vema Otil Ribit, Afropishodim Shemshad Ribit, Elan Chayav Lakziran. O herdeiro do pai dele dinheiro, ele sabe que tal dinheiro é de juros que o pai cobrou, mesmo assim o herdeiro não tem obrigação de devolver esse devedor do pai. Parece da Braita Avem Chayav Lakziran. Parece que o pai tinha essa obrigação. Quando ele falece, o herdeiro não tem essa obrigação. Isso não vai como Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan diz que o credor nunca tem que devolver os juros ao devedor. Conforme Rabbi Yohanan, essa brenda concorda que o mesmo pai não tinha obrigação de devolver os juros. E o motivo que a Braita mencionou o caso do herdeiro nesse princípio, nesse primeiro caso, é de passagem, porque a Breta tem que ensinar uma nova lei na sequência, que também se trata do herdeiro. Qual é o caso da sequência? O herdeiro, ele herdou, digamos, uma vaca que tem lá a marca de certo devedor, ou uma roupa que tem certa marca, ou qualquer outra coisa que tem a marca do devedor. E o herdeiro sabe que esse digamos, a roupa foi cobrada por juros. Então, o herdeiro tem a obrigação de devolver essa roupa ao devedor para limpar o nome do pai dele, e honrar o pai dele, para que as pessoas não digam que o pai é um perverso, cobrou essa roupa do fulano de juros, porque essa roupa tem essa marca do fulano, e você sabe que foi por juros. Para isso não acontecer, o filho tem que devolver essa roupa ao devedor. Então, está na mereixa pedido. Uma vez que a Breta quer mencionar esse caso da roupa, então menciona também no princípio o caso do herdeiro, de passagem. Mas conforme Rabbi Yohanan, o credor nunca tem que devolver os juros ao devedor. Pergunta, vai ter que vou dar ver, Mimichaev, Krikan, Venassiv Emchal Otar, Beuzim Asamcha. Por que esse herdeiro tem que pegar a roupa e devolver ao devedor? Em honra ao pai. O pai próprio não se importa com o nome dele, ele próprio cobrou juros. Porque o filho tem que devolver essa roupa ali para o nome do pai, se o pai próprio não se importa. O pasuk fala, não amaldiçoe um líder do povo de Israel. Porém, be'amcha, be'osem ase'amcha, se ele se comporta da forma correta, como o povo deve se comportar, não amaldiçoe ele. Mesma coisa, o pai não se importa com o nome dele, porque o filho tem a obrigação de limpar o nome do pai. Kedamara, Pinchas mishmederam, mishasachuvah, não é besachuvah. Fala que o caso da Braita é que o pai ele fez tshuva antes de falecer, se arrependeu, quis consertar as coisas feias que ele fez. Então, quando ele falecer, ele se importa com o nome dele, então o filho tem a obrigação de pegar esse objeto que todos sabem que vem desse devedor, e vem por causa de juros, e limpar o nome do pai. Pergunta aí, Asa tshuva, mai bai gabi. Uma pergunta técnica. Se o pai fez tshuva porque ele não devolveu os juros, Shulim explica na Hazratim, por causa da Braita que não teve tempo de devolver, ele faleceu logo. Então, o filho tem a obrigação de limpar o nome do pai numa situação dessas. Meite pergunta agora sobre o pirâmide de Rabi Yochanan. Agazalim, o malveribi, tafapishigavu, marzerim. Um ladrão mesmo que roubou, tem que devolver. Um credor mesmo que cobrou, tem que devolver os juros. Gazalim, maia tafapishigavu, ica. O que significa isso? O ladrão mesmo que roubou, tem que devolver. E gazur, e lo gazur, gazalim, karitlei. Se ele roubou, por isso é um ladrão. Se ele não roubou, não é chamado de ladrão. O que significa isso? O ladrão mesmo que roubou? Elaima gazalim, mainim, marveribita, fapishigavu, marzirim. Também deve dizer que o credor que cobra juros é como um ladrão. A Torá proíbe ele de cobrar o dinheiro dos juros. Ele mesmo assim tirou o dinheiro do devedor sem ter essa permissão. É como se ele roubou. Mesmo que chegou a data de pagamento, ele cobrou a dívida e mais os juros. Ele tem a obrigação de devolver os juros ao devedor. Então se vê claramente como Rabi Elazar, que existe a obrigação de devolver os juros ao devedor quando os juros eram proibidos pela Torá, não como Rabi Yochanan. Então na Tanaí, essa Braita discute com Rabi Yochanan, mas é uma discussão dos Tanaim sobre isso. Então é como falar essa outra Braita. Rabi Nehemia, Verabi Eleza Ben Yaakov, Potrita Malve, Vetarei Pneshesh Ben Kumase. A lei é que a pessoa que transmite um lafo, uma proibição genérica da Torá, tem um castigo de Malkot, 39 chicotadas. Mas se ele transmite uma proibição que tem conserto, um lavanitakleacê, então ele transgredindo a proibição não tem as 39 chicotadas. O que deve fazer é cumprir a mitzvah ativa e consertar o pecado que ele fez. Então fala Rabi Nehemia e Rabi Eleza Ben Yaakov que o credor que emprestou e cobrou juros, ou o fiador que ajudou o devedor a pegar emprestado dinheiro e se obrigar a pagar juros, eles não têm as 39 chicotadas. Por quê? Porque eles têm como consertar o pecado com a mitzvah ativa. Mas como assim? Qual seria a mitzvah ativa? Lá o Mishum de Amrina leu como a duro. Deve ser que o caso é que o credor já cobrou os juros. Ele não tem as chicotadas porque tem como consertar isso. Cumprindo a mitzvah ativa de devolver os juros ao devedor, ele conserta o pecado dele. Então o que se vê daqui? Que conforme Rabi Nehemia e Rabi Eliezer ben Yaakov, existe a mitzvah ativa do credor devolver os juros ao devedor. Isso não vai como Rabi Yochanan. Michal está na cama, Savar, Lav, Neadurinino. Se essa é a opinião de Rabi Nehemia e Rabi Eliezer ben Yaakov, você tem que estar na cama, o primeiro sábio da Braita discute e diz que o credor é chicoteado quando ele cobra os juros, porque ele não tem a mitzvah ativa de devolver os juros. Ele não consertaria o pecado dele devolvendo porque ele não tem essa mitzvah. Então se vê que Tanakama vai como Rabi Yochanan e os outros dois sábios vão como Rabi Elazar. Mas não tem nenhuma prova. Pode ser que a discussão entre os sábios da Braita é outra. Mas como assim, Mikroashtara? Pode ser, fala Gmará, que quando o credor ele cobra os juros, ele é chicoteado, com todas as opiniões. E mesmo que ele tenha a mitzvah de devolver os juros ao devedor, isso não conserta o pecado dele. Pode ser que a mitzvah de Vehechi Reimach devolva os juros ao devedor é uma mitzvah ativa, independente da proibição de cobrar juros. Então não consertaria o pecado. A discussão da Braita é outra, uma situação que o credor ele impôs os juros sobre o devedor, mas não cobrou ainda. E fala Rabi Nehemia e Rabi Eliezer Ben Yaakov, ele impôs esses juros, mas ele tem como consertar esse pecado? Ele tem como rasgar o documento. Rasga a parte do documento que diz lá os juros, e ele perde o direito de cobrar os juros. Ele consertou o pecado dele, ele impôs, E ele, não, ele perdeu o direito porque ele rasgou a parte do documento. Assim fala Rabi Nechemia e Rabi Elazar ben Yaakov, que a pessoa que impôs juros sobre o devedor não é chicoteado porque ele tem como consertar o pecado dele. Então, na cama discute, na cama sustenta que quando o credor ele impôs o juros sobre o devedor, ele já pecou. O fato dele rasgar o documento não conserta o pecado dele. Ele tem as chicotadas, mesmo assim. Então, talvez esse é o debate da Braita, não tem prova. Maika Savá, pergunta, conforme esse raciocínio, qual seria o motivo da opinião de Rabi Nechem e Rabi Elazar ben Yaakov? Ika Savá, estará o medo de Gvot, e Gavu Idami, e Ha Avdu Isurai, e Ilog e Gavu Idami, Ha Lo Avdu Veloklum. A Braita entendeu aqui que a pessoa que impôs juros sobre o devedor dele não pecou. Assim a Braita entendeu agora. A premissa é cobrar os juros. Então, pergunta a Gmará, quando o credor tem um documento que diz lá que ele tem direito de cobrar a dívida e mais os juros, e esse documento dá direito de cobrar também das terras do devedor. O Shibut tem um compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor, mesmo que ele venda, o credor ainda pode cobrar. Então, existe um debate muito famoso na Gmará, será que considerando que o credor tem esse documento, tendo direito garantido de cobrar essa dívida, tem como cobrar de algum imóvel? Será que considera que já tem o dinheiro do pagamento nas mãos dele, segurando o documento? Será que é considerado que ele está segurando o dinheiro do pagamento? Ou será que não? Então, assim é assim considerado, vocês sabem o sustento assim, que Gavu e Dami, é como se ele já cobrou os juros também. Não deveria ser chicoteado. Mas se eles sustentam que o credor está segurando um documento que dá direito absoluto dele cobrar essa dívida, não é considerado que ele tem o dinheiro já na mão dele, então ele não cobrou os juros ainda, por que ele seria chicoteado? Mesmo que não rasgou essa parte do documento que diz lá os juros, ele não teria que ser chicoteado, pergunta, porque não cobrou nada ainda. Como a gente explicou antes, Rabi Nechem e Rabi Elazar ben Yaakov sustentam que o credor segurando o documento está no medo de voto, lá fica voidame. Não é considerado que ele tem o dinheiro já da cobrança nas mãos dele. Então ele não cobrou juros ainda. O problema é que o credor impôs, colocou os juros sobre o devedor. Ele exigiu a proibição de lotesimum. Lotesimum na Lav Nesher. Isso por si só é proibido. Isso por si só seria motivo dele ser chicoteado. Mas, fala Rabi Nechem e Rabi Elazar ben Yaakov, mesmo que tem conserto para isso, ele pode rasgar a parte do documento que diz lá os juros e perdeu o direito de cobrar. Então ele tem como consertar e não é chicoteado. Lá vai estar a classe. Machinam Mistabra, faz sentido explicar essa braita, como a gente acabou de falar. Detran, como fala essa Mishnah, Velovrim Belotase. Essas são as pessoas que, numa situação de juros, eles transgridem a proibição da Torá, Malvelovê, o credor e o devedor, Haref, o fiador, que se comprometeu a essa dívida também. Se o devedor não paga, o fiador vai pagar, então ele está envolvido. Veidim e as testemunhas que assinaram o documento. Não, Mishlamakulu, Avud Maase, Eleidim Mayavud. A questão é, o credor, o devedor, o fiador, fazem parte do empréstimo. Eles pecaram o pecado de juros. Estão envolvidos no empréstimo de juros. O que as duas testemunhas têm a ver com o empréstimo? Eles assinaram um documento. Lá, Shumina, Suma, Miltai, Shumina. As testemunhas assinando o documento, fala Gmará, eles transgredem a proibição de lotissimum da Lavnesh, eles ajudaram o credor a impor o juro sobre o devedor. Assinando o documento, dá direito do credor cobrar dos imóveis, mesmo os imóveis vendidos que o devedor vai vender. Então eles ajudaram o credor a colocar o juro sobre o devedor dele, então eles pecaram o pecado de lotissimum de suma. Então, isso confirma o que a Gmará disse anteriormente, que impor os juros também é proibido pela Torá, não só cobrar. Amarav Safra, kol shel bedinei motzim milove lamal, ve bedinei no machzirim milal milal milove. Fala Rav Safra o seguinte, qualquer situação de juros que os goim, o tribunal goi, obriga o devedor a pagar, na lei judaica, o credor que cobrou os juros assim tem que devolver. Kol shel bedinei motzim milove lamal, ve bedinei no machzirim milal milove. Uma situação que os goim, o tribunal goi, não obriga o devedor a pagar os juros, vamos ver qual o caso na sequência. Pela lei judaica, se o devedor pagou os juros, ele não tem como tirar isso do credor. Não está claro sobre o que se trata. Vamos ver agora. Amalei Abai da Yosef. Declaram, falou Abai para Yosef, essa regra se aplica em todos os casos? Vai ver se ABCA. Uma associação de CA e BCA, Reuven emprestou um volume de trigo a Shimon. Nesse momento, o volume de trigo valia 10 reais. Shimon devolveu depois de um mês e o preço do trigo subiu. Agora esse volume vale 15 reais. Então, é proibido que Shimon devolva o volume porque ele recebeu um valor de 10 e está pagando um valor de 15. É proibido pela lei rabínica. Pela Torá será permitido. O tribunal goi obriga Shimon a devolver esse volume de trigo, mesmo que vale mais. Conforme a regra de Lev Yosef, o credor que cobrou tem que devolver pela lei judaica, mas essa não é a lei. Se Reuven ele pega o volume, mesmo que estava proibido, ele pegou o volume que vale 15, ele emprestou o valor de 10, ele não tem obrigação de devolver esse 5 ao devedor dele, Shimon. Então você vê que a regra de Lev Yosef não se aplica a esse caso. Amale, fora Yosef para Abaye, e no Beturat Picadonata Leade. Fala, você que a safra não se refere a esse caso. O que Rav Safra veio dizer é que quando o tribunal goi obriga o devedor a pagar juros, uma situação de empréstimo, aí existe a Alahá, que quando o credor cobra, ele tem que devolver esses juros. Mas nesse caso do CABCA, do volume de trigo, os goim obrigam o devedor a devolver o volume, não por causa de um empréstimo, eles consideram que esse devedor é um vigia. Ele recebeu um volume de trigo de Reuven. Shimon agora um vigia. Está tomando conta de um volume de trigo de Reuven. Ele tem que devolver algum volume de trigo a Reuven. Assim que o tribunal goi entende, fala Agmará. Então quando ele devolve, está devolvendo um volume de trigo que vale mais. Mas não é porque foi um empréstimo. Foi uma vigia que Shimon estava vigiando algum volume de trigo para Reuven. Então a pessoa não se refere a esse caso. A Mali da Vina de Lavashi, vão toda a Vina para Lavashi. Olha só o caso de Mashkanta Belona Riata. O que significa isso? Reuven emprestou 100 reais a Shimon. Reuven fala: Shimon, eu quero comer as frutas do seu campo durante esse mês do empréstimo. Shimon fala: tudo bem. Reuven fala: não vou descontar as frutas que eu comi do empréstimo. Shimon fala: tudo bem. No final das contas, digamos que Reuven emprestou 100. Ele recebeu 100 depois de um mês e mais as frutas que ele comeu. Isso é proibido pela lei rabínica. Os goim obrigam Shimon a pagar os 100 para Reuven. E Reuven não tem que devolver as frutas a Shimon. O Bedirenu, ele não acredita em Mavela Louvê. Conforme a regra de Rav Safra, uma vez que os goim obrigam Shimon a pagar os 100 e deixar as frutas com Reuven, para a lei da Torá, o Reuven deveria devolver as frutas a Shimon, mas isso não é a lei. Reuven comeu as frutas do campo, ele estava proibido. Ele recebeu 100 no final, ele recebeu juros pela lei rabínica, mas ele não tem que dar o valor das frutas que ele comeu a Shimon. Então você vê que a regra de Rav Safra não se aplica a esse caso. Amarle respondeu o sábio: Inu Beturat Zvini Ateleder. Responde o sábio que Rav Safra também não se refere a esse caso, porque os goim não consideram que isso aconteceu numa situação de empréstimo. Essa situação de Mashkanta Belona Achiata, conforme os goim, uma venda. O senhor Reuven emprestou 100 moedas a Shimon. Mas na verdade, conforme os goim, ele estava comprando o campo de Shimon. Shimon, depois de um mês, tem que pagar os 100. Então ele tem como pagar e comprar o campo de volta. Assim que o tribunal goim entende falar agora. Então, Reuven, ele deu 100 a Shimon, recebeu 100 e ficou com as frutas. Mas, conforme os goim, isso não é um empréstimo, é uma venda. E Rav Safra não se refere a um caso desse, se refere a um caso de empréstimo. Ela kosher bedineem de kemar Rav Safra mai atel hashmuina. A questão é sobre o que Rav Safra se refere. Ahi atel hashmuina, falando assim que é o caso de Rav Safra. Kosher bedineem motzim ilo velamar, bedineem machzim mar velalovio, mainiu beribit ktutam. Numa situação que o credor disse: olha, eu estou te prestando 100 reais, me devolve 120 daqui a um mês. Ribit Ktsutsa é um juros que foi estipulado na hora do empréstimo. Primido pela Turá, os goim obrigam o devedor a dar os 120 ao credor. Obrigam a pagar os juros. Fala a Safra, nesse caso, que os goim obrigam a pagar na categoria de empréstimo, por juros, pela lei judaica, o credor tem a obrigação de devolver as 20 moedas dos juros ao devedor. Vê que Rabi Elazar. E a Safra vai como Rabi Elazar, como a gente viu. Rebezá sustenta que quando o juros é proibido pela Torá, o credor tem que devolver, conforme Rabi Yohanan, não tem que devolver. Kolshir bedinem en motzim, bedinem en machzirim. O segundo caso de Rav Safra, uma situação que os goim não obrigam o devedor a pagar os juros Então, se ele pagou, conforme a lei judaica, o credor não tem que devolver os juros ao devedor, sobre qual caso se refere. O caso é ou diribit mukdemet ou diribit meuchet. Diribit mukdemet é um juros antecipado. Por exemplo, Shimon, ele dá 20 reais a Reuven. E fala, Reuven, você pode me emprestar 100 reais por um mês? E Reuven aceita, Shimon pagou depois de um mês 100 reais. Então, no total, Reuven emprestou 100 e recebeu 120. Ele tinha recebido os 20 dos juros antes do empréstimo. Isso é um juros antecipado. Isso é proibido pela lei rabínica. E os goim dizem que o devedor não tem que dar 100 depois de um mês, tem que dar só 80. Ele deu 20 já e pegou 100, só tem que dar 80. Ele não se comprometeu a dar 120, então isso não foi dito claramente. Então, conforme a Halakha, isso é um juros proibido pela lei rabínica. Se Shimon deu 100 no final do mês, se alguém ficou com 120, ele pode ficar com 120. Não tem que devolver os 20 a Shimon, porque isso é proibido só pela lei rabínica. Pela Torá, isso não será proibido. Shimon deu como se fosse um presente antes do empréstimo, e isso não será proibido por juros. Vamos entender o motivo melhor na sequência. E Ribit Neuchet, um juros atrasado, Reuven emprestou para Shimon 100 reais. Shimon pagou os 100 reais e depois pagou mais 20. É um juros que veio depois do pagamento do empréstimo. Isso também é proibido pela lei rabínica. E se Reuven pegou 120, ele não tem obrigação de devolver a Shimon. Ele não pode ficar com 120. Nesses dois casos, tanto no caso de juros antecipado ou atrasado, Reuven emprestou 100, tem que ficar com 100. Mas se ele cobrou 120 e transigiu a proibição, ele pode ficar com 120. Vamos ver melhor esses casos na sequência. Sobre isso que se trata Rav Safra. A Mishnah fala Keitzad, Lakar Remenu Chitim, Beninazava, Kurva, Renashah. O último caso da Mishnah, como a gente viu antes, o caso de Tarbit, é o juros proibido pela lei rabínica, é juros num contexto de comércio. A Mishnah fala um caso interessante. Como a gente vê, não está claro qual é o caso da Mishnah, mas traduzindo literalmente, um comprador chega para o vendedor e fala: eu quero comprar de você 30 volumes de trigo por 25 moedas de prata. E o vendedor fala: tudo bem, eu vou te entregar daqui a uma semana. E chega depois, no final desse prazo, o preço do trigo subiu. Esses 30 volumes não valem 25 moedas, como na hora do pagamento, valem agora 30 moedas. Vem o comprador e fala: eu quero meu trigo para comprar vinho. O vendedor diz: você quer vinho? Muito bem. Esse trigo agora vale 30 moedas, então você tem um crédito comigo de 30 moedas. E eu vou te comprar o barril de vinho. Hoje o barril de vinho vale 30 moedas, eu vou te comprar e vou te fornecer esse vinho. Fala, Mishnah, que isso é proibido. Por quê? Porque esse vendedor de trigo não tem o barril de vinho nesse momento. Ele vai ter que ir comprar. Então, pode ser que quando ele for comprar e entregar o barril de vinho a esse comprador, ele vai comprar um barril que vale mais do que 30 moedas. O crédito é de 30 moedas, mas pode ser que quando ele for comprar, o barril vai valer 35. Ele recebeu 30, como se fosse que ele pegou emprestado 30 na hora que ele disse: você tem comigo 30 moedas. Como se ele fosse agora um devedor, e o comprador agora é o credor, de 30 moedas. E o credor vai receber 35, um barril que vale mais. Fala a Mishnah que isso é proibido pela lei rabínica, pela Torá será permitido, porque é uma situação de comércio. Aparentemente esse é o caso da Mishnah. Vamos ver que não é tão simples assim. Pergunta agora sobre esse caso que a gente mencionou. E daí que esse vendedor de trigo não tem o barril de vinho nesse momento? Qual o problema? Olha só essa Mishnah. Em poskina la perot, atchetze achar. Yatzah achar poskina fupishena zeishlaze. Se o comprador chega para o vendedor e fala: eu quero comprar de você um barril de vinho por 30 moedas. O mercado ainda não fixou o barril de vinho para esse dia. Então, é proibido que o vendedor diga: não tem problema, vou te dar o barril de vinho por 30 moedas. Fechar o preço antes que saia o preço de mercado é proibido. Por quê? Porque pode ser que quando o vendedor for comprar do fornecedor o barril, pode ser que vai sair o preço de mercado e o preço vai ser maior do que 30 moedas por um barril. Ele recebeu 30 moedas como se fosse um empréstimo para devolver depois um barril que vai valer mais do que 30 moedas. Isso é proibido. Mas, fala a Mishnah, se o comprador chega e fala: hoje o valor do barril de vinho é 30 moedas, então se eu te dou 30 moedas, me forneça um barril. O vendedor fala: tudo bem. Mesmo que não tenha o barril agora, ele pode fechar esse negócio. A Flopi mesmo que esse vendedor não tenha o barril de vinho, mas outros vendedores têm. Eles podem ir para um fornecedor e comprar. Então não tem nenhum problema. Ou seja, quando o comprador chega e fala que ele quer comprar o barril de vinho e o mercado já decidiu qual é o valor do barril de vinho para esse momento, mesmo que o vendedor não tenha o barril de vinho agora, ele pode pegar as 30 moedas e comprar de outro fornecedor. Não tem nenhum, mesmo quando ele for comprar, pode ser que o barril vai subir em valor, não tem nenhum problema. Por quê? Porque quando o comprador deu as 30 moedas para o vendedor, o mercado já tinha decidido que agora o valor do barril é 30 moedas. Ele pode ir agora para um fornecedor e comprar o barril. O comprador já deu tudo de bandeja, dinheiro à vista, para esse vendedor fornecer a ele um barril de vinho. Então, é considerado como se esse comprador já tem domínio, razakar, eshut, sobre algum barril de vinho no mercado. O barril que ele vai receber. Então, mesmo que agora o valor do barril é 30 moedas, o vendedor não tem um barril agora, ele vai ter que comprar. Talvez quando ele for comprar, o valor do barril vai ser 35, não tem nenhum problema. Os sábios não proibiram uma situação dessas, porque nessa situação, mesmo que o valor do barril subiu de 30 para 35, por exemplo, subiu o domínio do comprador. Quando o comprador já deu dinheiro, ele recebeu domínio sobre algum barril, porque o vendedor tem tudo de bandeja para pegar o dinheiro vivo e comprar o barril. Então, pergunta na nossa Mishnah a mesma coisa. Saiu o valor do barril naquele momento que o vendedor disse: eu não vou te dar trigo, eu vou te dar um barril de vinho por 30 moedas. Esse era o valor do mercado? Então, por que isso era proibido? Amaraba, matnitin bebala, chov bedmeenaskina. Faraba, esse não é o caso da Mishnah, não como esse caso dessa Mishnah que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar que o comprador deu tudo de bandeja, 30 moedas à vista para o vendedor. Ele pode comprar de um fornecedor. Nesse caso, o comprador assumiu o domínio sobre algum barril, preenchiu sobre algum barril, e quando, se o valor do barril subiu, subiu no bolso, na conta do comprador, no domínio dele. No caso da nossa Mishnah, é um crédito que esse comprador tem com o vendedor. Não deu dinheiro agora, ele anteriormente deu as 30 moedas para o vendedor em troca de trigo, mas isso foi antes. Não deu agora nada, não deu agora nada de bandeja, dinheiro à vista para o vendedor ir comprar um barril. Então, nesse caso, falaraba, o comprador não assumiu domínio sobre barril algum. Somente se dá o dinheiro, o vendedor tem como ir comprar de um fornecedor imediatamente o barril, por esse valor que está agora no mercado, 30 moedas, aí é permitido. Mas se o comprador não deu dinheiro para o vendedor, é proibido, porque pode ser que quando o vendedor conseguir dinheiro para comprar o barril, vai comprar, o barril subiu para 35, não no domínio do comprador. Então, o vendedor ele recebeu 30 como empréstimo e pagou 35, será juros proibido pela lei rabínica. Assim explicará o que a Mishnah veio dizer. Porque detalhe, como essa breta diz, Reuven emprestou 100 moedas a Shimon e chega na data de pagamento. Reuven foi até o armazém de Shimon. Reuven, me dá as minhas 100 moedas. Eu quero comprar trigo com essas 100 moedas. Fala, Shimon, em vez de te dar 100 moedas, eu te dou trigo. Eu tenho trigo. Vai ver qual o valor do trigo no mercado agora e vamos fixar que essa vai ser a tarifa de todo o trigo, 100 moedas em trigo, conforme a tarifa de hoje. O Shimon, o devedor, fala: eu vou te fornecer trigo por um ano, no valor de 100 moedas. Assur fala a breda que é proibido. De lá que isso a bala e a do dame. Porque nesse caso, Reuven não deu agora 100 moedas nesse momento a Shimon para ir comprar trigo. Ele tinha dado anteriormente empréstimo de 100 moedas, não deu nada agora. Então isso é proibido. Que Reuven não assumiu domínio sobre trigo algum, porque ele não pagou nada agora, não deu dinheiro agora. Então falaram, você vê que faz diferença se a pessoa pagou agora ou não pagou, como o Rabi explicou antes. Amale Abai, pergunta Abai, ilode ki sarou abale ado, ma'ilha elo, afilo yeshlonami. A Mishnah fala que aquele caso do vinho é proibido porque esse vendedor de trigo, que agora deve um barril, não tem o barril nesse momento. Mas se não é como a Braita, Rabba não pode dizer que a Mishnah vai como a Braita falar, porque a Braita discute com a Mishnah. A Braita diz que mesmo que esse Shimon tenha o trigo para fornecer por um ano, é proibido. Porque o preço do trigo vai subir depois, talvez. A nossa Mishnah fala que não. Se esse vendedor tem um barril de vinho, ele pode se comprometer a dar esse barril nesse momento. Mesmo que ele vai fornecer depois, pode ser que quando ele vai fornecer o barril de vinho vai valer 35. Então fala a Baie, que a Mishnah e a Breita discutem. E Rabba não tem nenhuma base da Breita para explicar a nossa Mishnah. Ela mara Baie. Por isso a Baie explica diferente a Mishnah. Matnitin que detane Rav Safra biribi de beira bichia. A Mishnah vem com uma Breita de Rav Safra, que foi ensinado na Yeshiva de Bichia, enquanto eles estavam estudando essas leis de juros. Detane Rav Safra biribi de beira bichia. Como fala a Breita. Yesh dvarim shem mutarim, neassurim ipnei aramad ribi. Tem situações que seria permitido pela lei de juros, mas é proibido pela lei rabínica, porque parece uma trapaça para cobrar juros. Ou seja, qual seria o caso? Amalo halveni mané, eu venho falar para Shimon, Shimon, empresta 100 reais. Amalo mané emli, eu não tenho 100 reais, fala Shimon. Ritim be mané yeshli, não tenho cá. Eu tenho trigo no valor de 100 reais, te dou esse trigo de empréstimo. Natano Ritim Bemané. Shimon, ele deu a Reuven os 100 reais em trigo como empréstimo. Digamos o empréstimo por um mês. Vechazal Velakhanemeno Bestrim Barba Sela. Passa uma semana. Shimon, ele quer trigo. Ele vai para Reuven e fala: Reuven, eu te emprestei 100 reais em trigo. Eu quero comprar de você esse trigo. Reuven fala: eu queria aceitar. Fala: Shimon, eu não vou te pagar 100 reais, eu vou te pagar 96. No caso, ele vende 100 moedas de prata, 24 slaim, que são 96 moedas de prata. E Reuven aceitou precisar de dinheiro. Então, Shimon deu o trigo que vale 100 e comprou por 96. Ele já lucrou 4 moedas. Passa o final do período do empréstimo, passa um mês, e Reuven tem que pagar 100 moedas a Shimon. Então, Shimon emprestou 100, recebeu 100 depois de um mês, e lucrou 4 moedas por causa da compra. Mutar, pela lei de juros isso não é proibido, porque essa venda não tem nada a ver com o empréstimo. Não é juros do empréstimo, nem é juros de uma compra, é uma compra que não tem nada a ver com esse empréstimo, fala não. Vassura solta que empréstimo uma tribite. Mesmo assim, os seus proibiram, porque parece que Shimon, o credor, está trapaceando, fazendo alguma patente para cobrar juros, emprestou 100, no final lucrou 104. Então, os seus proibiram. Akanami, fala, pai, esse é o caso da Mishnah, porém, um pouco diferente. Que quando é amar, vem Shloshim Dinarim. Ele vem falar para Shimon, me empresta 30 moedas de prata. Amar Shloshim Dinarim, ele. Eu não tenho 30 moedas de prata, disse Shimon. Ritim Shloshim Dinarim, Shlish Dinarim, Telecha. Eu tenho trigo no valor de 30 moedas de prata, eu vou te emprestar. Natalo, Ritim Shloshim Dinarim, Hazar, Lakhami, Mero, Bidinazav. Então, Shimon emprestou para ele ouvir trigo no valor de 30 moedas. Passa uma semana. Shimon compra esse trigo por 25 moedas, lucrou 5 moedas já, pagou uma moeda de ouro que vale 25 moedas, em vez de 30. Então, passa um mês, Shimon vem cobrar as 30 moedas de Reuven. Shimon diz, Reuven, eu quero minhas 30 moedas para eu comprar um barril de vinho. E Reuven fala, você quer vinho? Muito bem. Você tem um crédito comigo de 30 moedas, eu vou te fornecer esse barril de vinho. Então aí fala a Mishnah, e te chamra lanove de aivlei mishloshim dinar peiraum de kashak imenei vilei lamba. Fala a Mishnah, como a Baia explica. Se Reuven tem esse barril para dar para Shimon, ele pode dar. Não tem nenhuma proibição por arama tribit, não é uma coisa, uma trapaça proibida. Mesmo que Shimon ele emprestou 30, recebeu um barril que vale 30, e lucrou 5 da compra do trigo, não tem nenhuma proibição. Porque a proibição de aramá tribita, essa trapaça, que parece uma trapaça para cobrar juros, é só proibido se está evidente os juros. Se as pessoas percebem que Shimon emprestou e recebeu mais, lucrou mais durante esse período do empréstimo, mesmo que ele lucrou por causa de uma venda, isso é proibido porque as pessoas percebem que aconteceu aqui algo estranho. O credor lucrou desse devedor e parece que trapaceou para cobrar juros. Parece que o devedor aceitou vender o trigo por menos do que o valor real para favorecer esse credor por causa do empréstimo, como se fosse juros. Isso é proibido. Mas se o credor vem cobrar as 30 moedas e aceita receber um barril de vinho, as pessoas que vêm não sabem qual é o valor desse barril de vinho. Pode ser que é um vinho pior, que vale menos. Então, Nesse caso, será permitido mesmo que o credor emprestou trigo no valor de 30 moedas, comprou por 25 e depois recebeu no final um barril que vale 30. Não é proibido falar agora porque é evidente que a trapaça aconteceu. Não parece para as pessoas claramente que esse Shimon lucrou algo durante esse período do empréstimo do devedor dele. Veilo, que é o Andelei Pechamra, Vadai Mishkazuz e Minei, Metsikiribi. Mas se ele não tem o barril, não tem como conseguir um barril de vinho agora, ele vai dar em dinheiro 30 moedas, isso é proibido. Porque as pessoas que vêm, vêm que Shimon emprestou o trigo no valor de 30, comprou por 25, lucrou 5 e depois cobrou 30. Ele lucrou desse devedor, então pode parecer para as pessoas que estão trapaceando. O devedor aceitou cobrar menos pelo trigo para favorecer o credor, recompensar ele por causa do empréstimo, então parece que é uma trapaça por juros, os sábios proibiram. Amaleirava Yahi falava, se esse é o caso da Mishnah com Abai, disse, se temos problemas na linguagem da Mishnah, tem Lihitai, Mihitai e Baele. Se não é Abai, o caso é que trigo foi entregue e a cobrança é de dinheiro. E no final, o devedor diz que vai dar vinho. Mas a Mishnah fala, dá o meu trigo, não o valor do trigo. Então, Tmid Mehitai. Conforme Abai, o que a Mishnah veio dizer, Tmid Mehitai, o valor do trigo, não o trigo. Os 30 moedas. Continuava Rava, Shani Rotzele Mukhran, Shemachartim Lav Mebaele. Outra linguagem que não bate muito com Abai, que a Mishnah fala, me dá o meu trigo para eu vender. E conforme Abai, o trigo já foi entregue. A pessoa, o credor está cobrando as 30 moedas. Nishem Achartim Lach. Conforme Abai, isso que a Mishnah veio dizer, Shemachartim Lach. Me dá o valor do trigo que eu já te entreguei, esse trigo que eu te emprestei. Arei Hite Hasiot Alai Beshloshim Dinarim, Eikarnami Achio Kumino, Ilave. A Mishnah diz que o valor do trigo subiu para 30 moedas. E conforme o caso de Abaye, o trigo valia 30 moedas na hora do empréstimo. Então, outra pergunta. Ah, que é a Mane, conforme Abaye, isso que a Mishnah veio dizer. Bidmei Hiteha, Sheasita Lai Beshloshim Dinar, Arele Haitz, Dibainain, Veainen Lo. A Mishnah veio dizer, me dá o valor do meu trigo, que como a gente calculou, valia 30 moedas, me dá 30 moedas agora, porque eu quero comprar vinho. Aí o devedor diz, eu vou te dar o vinho. Então, se ele tem o vinho, tudo bem, mas se ele não tem o vinho, não, como a gente explicou antes. Pergunta Rava, Rabedinazava, Kurva, Renashaktani. A Mishnah diz que o trigo valia uma moeda de ouro, que vale 25 moedas de prata. Depois o preço do trigo subiu para 30. E com o caso de Abai, o trigo já valia 30. Então conclui aqui que o caso da Mishnah não pode ser como Abai. Vamos ver como Rava explica a Mishnah no dado seguinte com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.